Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Costa Santos e hoje vamos falar sobre um tema que gostamos bastante. Desporto automóvel e, mais concretamente, o Dakar. Uma das provas de todo o terreno mais exigentes de sempre. E quem melhor do que Paulo Fiuza para nos vir falar sobre esta prova, porque é o mais recente e o primeiro português a ser campeão. Foi o campeão e trouxe-nos aqui a taça do Dakar. Portanto, primeiro lugar da categoria dos camiões, Paulo, muitos parabéns. Para mim é um privilégio poder estar aqui contigo e estar ao lado da taça, da verdadeira do Dakar. Qual é a sensação de trazer esta taça para casa?
Desde já, obrigado pelo convite, Francisco. A sensação é excelente, não há palavras, trazer a taça, o Tuareg, que tantos desejam, não é? E só alguns conseguem alcançar. De facto, é um privilégio ter trazido este belo exemplar para Portugal.
E o que é que representa ter aqui todo o sacrifício, todo o esforço, porque são 20 anos de Dakar?
Sim, são 20 anos de Dakar. Acho que comecei a construir aqui e acabei de chegar agora cá acima ao topo. Sim, de facto, são 20 anos muito duros, desde 2006, da partida do primeiro Lisboa-Dakar. Até hoje, de facto, foi um percurso longo e espero eu que seja ainda mais longo.
Claro que sim, e é um orgulho, não só para ti, mas para todos os portugueses. Paulo, quais é que foram os principais desafios deste ano? Porque vocês iam muito perto, sempre primeiro, segundo, aquilo estava muito equilibrado.
A primeira semana não começou como nós gostaríamos de ter começado, porque a primeira semana foi uma etapa, as etapas foram muito duras a nível de pedra, navegação. Nós próprios, como é o segundo ano num camião de corrida, dentro do camião eu, o Zala e o Max, principalmente o Max, não temos muito bem a noção de como atacar a zona de pedra, as zonas de rios secos, e aí falhamos ali um bocado no início com a pressão dos pneus, e estávamos a furar diariamente, estávamos a ter um, dois furos, e estávamos a perder algum tempo.
E como é que vão percebendo essa adaptação?
Vamos jogando um bocado com a pressão. É assim, havia alturas, se calhar, que estávamos a utilizar uma pressão exagerada e o pneu ficava muito duro, muito rijo, e nós pensávamos quanto mais duro, digamos assim, mais cheio o pneu, era melhor para não cortar, e de facto havia situações que era ao contrário. O pneu tinha que fazer tipo balão, né, para passar por cima.
Moldar na pedra.
Precisamente, é isso, Francisco. E acho que nós estávamos a utilizar a pressão exagerada. E o que é que acontecia? Quando a pedra tocava, cortava logo o pneu. E isso foi uma aprendizagem, foi ali uns dias e aquela situação, vamos experimentar hoje um bocadinho mais pressão, vamos experimentar um bocadinho menos pressão, e de facto depois começamos a perceber exatamente qual era a pressão que tínhamos que utilizar em pedra, e isso sim, a segunda semana, acho que furamos 3 vezes durante a semana toda, a última coisa, furamos 3 vezes, que ao contrário que era todos os dias um, dois, um, dois, um, dois, e aí sim, fizemos ali uma melhor adaptação e deu frutos, deu resultado.
Tenho uma dúvida que penso que seja comum a quem nos ouve, que, segundo as imagens que nós viemos, com que motivação e que força é que vocês conseguem trocar os pneus do camião?
É assim, a motivação é enorme, porque nós, sabendo que estávamos na luta pelo pódio, no início fizemos logo um bom prólogo, fizemos logo segundo à geral. Depois, no segundo dia, tivemos, salvo erro, terceiro ou quarto à geral. Percebemos que tínhamos a hipótese, pelo menos, de chegar ao pódio. Com o desenrolar da prova, começamos a perceber, ok, estamos cá, se calhar até conseguimos fazer um brilharete, quem sabe ganhar o Dakar, mas isso já mais na parte final. Agora, respondendo ainda à questão do pneu, aquilo quando fura, nós saltamos os três do camião e o que nós queremos é o mais rápido substituir o pneu e perder o mínimo tempo possível, porque o cronómetro não para. Vamos buscar força, pois, energia.
Tu já trazes o treino porque vens dos automóveis, mas ali o material é muito mais pesado.
Sim, é mais pesado e temos de estar os três muito bem coordenados, porque um tem que ir pôr o macaco, o outro tem que ir buscar a roda cá atrás, depois temos de ser os três a colocar a roda no sítio, porque pesa 150 kg. É ao contrário de uma roda normal de um carro, ou de um T1+, que pesa 30, 35 kg. de facto, tem que ser os três, e aí sim, tem que estar tudo muito bem coordenado para perder o menos tempo possível.
Todos vimos e ficámos emocionados quando, no final, o Zala, o piloto, atribui a ti a vitória do Dakar. Ele diz que foste tu responsável por terem conseguido este título.
Somos todos responsáveis. Eu na minha função, ele na função dele e o Max na função e toda a equipa. Mas sim, houve ali uma altura que foi o clique, porque nós vinhamos no pó do Lopré e ele perde-se. Eu disse ao Zala, não é para aí, aqui na primeira entrada, é nesta aqui. E ele ainda hesitou um bocadinho, mas voltou. E de facto fizemos o resto da especial sem pó, porque vínhamos a perder imenso tempo, e além de não fazer pó, conseguimos ganhar tempo ao nosso adversário direto. E aí sim, foi ali o momento chave de navegação e foi que fez o clique, e nesse próprio dia subimos a segundo à geral. E aí, claro, dá-te mais ânimo, dá-te aquela pica, ok, já estamos em segundo, agora só falta mesmo o primeiro.
E a navegação, principalmente no Dakar, é essencial, porque nas outras provas que vemos, por exemplo, o Rally Raid, que vamos ter, entretanto, cá em Portugal, os percursos, dá para perceber as passagens. Agora, no Dakar, aquilo, a navegação é diferente e é fundamental.
Sim, é diferente e ainda por cima, este ano, semanas antes, choveu muito na Arábia Saudita e as pistas que supostamente estavam mais ou menos marcadas deixaram de estar marcadas. Claro que nós, como caminhões, na categoria de caminhões, já quando chegamos à pista já temos muitas marcas, mas às vezes, como eu costumo dizer, não, às vezes até complica mais do que ajuda.
Era uma dúvida que já vi que é recorrente. Os caminhões seguem o traçado dos automóveis?
A pista é igual, só que é assim, nós quando eu tiro muitos azimutes, corto muitas curvas, porque na altura, quando nós vamos em pista, conseguimos perceber a direção dos carros e muitas vezes eles fazem aquelas pequenas armadilhas, que é, vais à direita, apanhas um capo para a esquerda, andas ali um bocadinho a navegar no meio do nada sem nexo nenhum. E nós, como vamos altos no caminhão, conseguimos perceber o azimute, não há nenhum waypoint, não há nada, tiramos uma linha
Em frente.
em frente, para terem uma ideia. Este ano não calculei isso, mas ano passado houve uma etapa que eu cortei 10 km. Uma etapa de 400 km, eu fiz menos 10 km, é muito. Mas voltando à questão da navegação, para um lado é bom, mas para o outro lado é mau, porque nós quando vamos já temos marcas, mas depois, como eu costumo dizer, há ali uma situação que é os 20, 30 carros da frente, normalmente não há enganos. São navegadores bastante experientes, as linhas estão bem marcadas, vão todos mais ou menos no mesmo percurso, tirando uma ou outra situação de armadilhas, como foi o caso este ano, onde o Sainz perdeu aquele tempo e todos andaram lá perdidos. Eu também andei perdido, mas de facto perdi ali 5, 10 minutos, não mais do que isso, porque consegui encontrar logo o waypoint e fui-me embora. Mas nessas situações, quanto mais para trás, começa a haver muitas mais marcas, começam a cortar mais cedo as curvas, os caminhos não começam a ficar bem definidos e para nós que vimos de trás, às vezes é muito mais complicado.
Cria hesitações e.
Exatamente, a navegação, e começas a ver muitas marcas, começas a perceber, às vezes pode ir numa marca, mas a marca que está não é correta, porque já se enganaram ali e depois começam a ver marcas de um lado para o outro e isso às vezes é mais complicado a navegação. Mas sim, a navegação no deserto é muito importante e o fator navegador, acho que, na minha opinião, não é para eu ser navegador, mas sim é uma peça muito
Claro.
importante. Ao contrário do Rally Raid, porque estamos a falar do Rally Raid, acaba por ser uma prova de bajas.
Traçados que são
Sim,
verdadeiras pistas,
ok.
portanto.
Pode acontecer numa baja, não é neste cruzamento, era num cruzamento de 5 ou 10 metros à frente, aí poderá haver essa situação. Nós no deserto, não. Nós no deserto podemos ir no capo correto, que foi o caso dessa nota onde andaram todos perdidos. Eu vinha no capo correto, salvo erro, era um capo 175 e nós vínhamos correto, mas vínhamos era numa pista paralela
Pois.
à que devíamos ter entrado. O problema foi na entrada, não entramos no ponto certo. Entramos num ponto mais à direita e depois a pista começou a abrir para a direita e a outra seguia certa e foi por isso é que andamos ali um bocadinho aos papéis.
É que nós vemos a assimetria muito forte entre duna, deserto ou então pedra. O que é mais difícil de... Porque eu acredito que tanto um como o outro não deem boas referências de estrada para seguir, de percurso.
É assim, naqueles rios secos é mais fácil, porque normalmente estás num rio seco, tens as marcas da água e consegues perceber que é um rio. Consegues a linha e seguramente vais dar ao ponto claro. Que eles querem. Nas dunas acaba por ser um bocadinho mais difícil, porquê? Porque tu tens um ponto de entrada que é o cap. Tens o cap de entrada... Vamos fazer um exemplo 180, ok? Vamos um cabo 180. Tu começas a atacar a duna é grande, começas a ir um bocadinho mais para a direita, já não vais para 180, vais para 190. Depois a seguir apanhas a outra, epá, esta também é difícil. Vamos para 190, começas a ir para 195. E quando estás por isso, já estás 10 graus fora. Mais fora da rota, estás no teu lado direito, neste caso. O que é que acontece? Tens que ir compensar. Tens que passar um bocado mais para o outro lado e novamente tentar apanhar o azimuth de 180. E isso sim, aí acaba por ser mais complicado. Se fosse aqueles shots de areia tranquilos, que tu tiras o azimuth, como eu já fiz 100 km no mesmo cap, tiras o azimuth, vais sempre ali em cap.
E vão 100 km.
Vão 100 km.
Paulo, o que é mais difícil navegar ou o que é mais desafiante? Os caminhões, que é agora o segundo ano, ou os automóveis, que foi onde começaste?
É assim, os automóveis acabam por ser sempre um bocadinho mais desafiante porque a velocidade é maior, a altura ou o solo é diferente, não é? No caminhão temos uma visibilidade muito maior, é mais desafiante nos automóveis.
E o que é que muda na navegação? Porque eu lembro quando vocês andavam com os minis e também nos automóveis permite lutar pela geral, o que é que muda em termos concretos? É porque há muita a ideia de que os caminhões, e como disseste há bocado, podem passar quase por cima de tudo, mas que não é bem assim. Portanto, quais são os desafios de terreno que um navegador tem de ter em conta?
Hoje em dia os carros, os T1 mais, também são, como eu costumo dizer, não há limites para esses carros. O limite é o nosso corpo dentro do carro. No caminhão, nós tem que ter muito mais atenção àqueles perigos, àquelas valas, porque estamos a falar de um caminhão que pesa 9 toneladas, toda a inércia na travagem, eu tenho que antecipar muito mais cedo as notas do que nos carros. Tenho que começar logo a avisar o que é que vamos apanhar, começo a fazer a contagem do perigo e no carro também não é o que faço na mesma, mas é uma abordagem diferente, porque um perigo 2 para um caminhão, se for tipo uma depressão ou uma compressão, não se passa nada.
Mas não é preciso mesmo levantar a pena e nem nada.
É assim, também depois começas a perceber a filosofia de quem fez o roadbook, mas há situações que sim, há situações que não precisas de levantar a pena, houve situações de dizer perigos 2 e perigos mínimo, e quando lá chegávamos já tinha dito, olha, já passou, era aquele ali atrás.
Pois, então nem era visível.
Não, não era visível, para o caminhão. São rodas grandes,
absorve
tudo.
Os impactos. Paulo, e com estes 20 anos de Dakar, podemos fazer aqui um regresso ao passado e perceber como é que foi a primeira vez que foste e como é que correu e principalmente o que é que muda face aos dias de hoje? Porque o apoio é totalmente diferente.
Sim, há 20 anos atrás o meu primeiro Dakar foi com o Francisco Inocêncio no Mitsubishi Pajero. E na altura, em 2006, posso dizer que já íamos numa equipa muito boa, era uma equipa privada, mas já com um nível, já tínhamos dois caminhões de assistência, tínhamos, salvo erro, dois mecânicos ou três mecânicos por carro, tínhamos engenheiro, tínhamos diretor de equipa, tínhamos tudo. Mas, de facto, dormia na tenda. Primeiro Dakar, eu recordo-me que tive 5 dias sem tomar banho, porque as condições não eram as melhores nesse aspecto. Tínhamos as tempestades de areia, tínhamos aquilo tudo. Hoje em dia o Dakar é totalmente diferente. Eu hoje em dia tenho um cozinheiro para mim, durmo numa autocaravana, num motorhome, chego, dou a minha roupa, a roupa é logo lavada. Tenho a refeição pronta. Hoje em dia é uma grande, grande diferença, mas acho que faz parte, são 20 anos, a evolução de todo o desporto, toda esta situação, acho que não tem nada a ver, mas sim, Se me dissesse agora que queres ir fazer o Dakar como fizeste a primeira vez, claro que não, não ia, não fazia. Se fosse só pela aventura, fazia,
Claro.
mas não, é, eu posso dizer que primeira vez, primeiro Dakar, eu apanhei uma tempestade de areia, a tenda, eu enrolado dentro da tenda, parecia uma máquina de lavar, e eu saí da tenda a chorar, e assim, bom, o que é que eu estou aqui a fazer?
Onde é que me vim meter?
Exatamente, podia estar em casa muito bem a ver no quentinho com a minha família, a ver televisão, a ver o Dakar e de facto estou aqui. Mas acho que foi esse próprio clique que foi a causa de 20 anos depois estar aqui e trazer este troféu, porque isso não, isto se fosse fácil era para todos e isto é só para alguns, por isso vou voltar e vou voltar com mais força.
Claro. Apesar desta evolução que tem que acontecer por causa de segurança, por causa de... não se perde o espírito do Dakar.
É assim, aquele espírito de Dakar,
Da
da
resistência, de arrancar de
resistência.
Paris e que a prova vai-se moldando, não é?
Sim, vai-se moldando o espírito. Antigamente era uma prova de aventura, era uma maratona de aventura, e hoje em dia acaba por ser uma maratona, mas ao mesmo tempo uma maratona sprint, porque nós dá para ver, não é? Desde o início ao fim, os pilotos de top, ninguém tira pé.
O ritmo é muito
É muito
elevado.
elevado, muito elevado. Estamos a falar se temos um furo. Automaticamente já estamos quase fora do top 5, não é? Eu lembro-me nos primeiros Dakars parar se tinha vontade de fazer uma necessidade, a gente parava e fazia a
Durante a
necessidade
etapa.
durante a etapa, tudo tranquilo. A gente voltava, parava, pá, vamos parar para fazer um xixi. Parávamos, fazíamos um xixi e arrancávamos. Chegávamos a uma duna complicada, saía, ia ver se dava, qual era a melhor maneira. Hoje em dia está fora de hipótese, não é? Estamos a hoje em dia com os macacos hidráulicos para mudar um pneu, cada vez mais as equipas e os engenheiros trabalham para perder o menos tempo possível para trocar uma roda, né? Agora não tem um mais, estamos a falar em 1 minuto, 1 minuto e 10, 1 minuto e 15 a correr já menos bem, né? A trocar uma roda, ou há uns anos atrás era 5, 6 minutos, era como fosse o tempo de quase mudar uma roda de um caminhão.
Aqueles casos que víamos há anos de o carro chegar já quase no arranque da etapa seguinte, isso hoje em dia não acontece.
É assim, acontece para aquelas equipas menos bem preparadas, digamos assim. Agora, as equipas da frente, não. Eu fui um desses. Eu cheguei nesses, como eu disse há bocado, os 5 dias sem tomar banho e sem mudar de roupa e com o mesmo fato, era isso. Eu chegava sempre no turno da noite, como o Francisco dizia, hoje vamos continuar no turno da noite. Porque nós chegávamos às 4, 5 da manhã, pá, os mecânicos dava uma limpeza, fazia o que tinham a fazer ao carro e quando fosse 7 da manhã, ou às vezes mais cedo, estávamos a arrancar, não é?
Vocês, em vez de tomar banho, era dormir, descansar o máximo
Claro, o
possível.
máximo possível dormir. Era deitar-nos ao lado do carro, ali na tenda, quando a gente tinha tempo para abrir a tenda, ou senão dormíamos na areia e estávamos prontos para o dia seguinte.
Paulo, o que é que achas dos pilotos que foram fazer o Dakar dos clássicos com os caminhões clássicos? Tiveste tempo de ver, conseguiste.
Sim.
Acredito que antes de todo o circo arrancar, conseguiste espreitar.
Sim, na minha equipa, na equipa na de Roy, tínhamos o DAF antigo do pai de Roy.
Os dois motores?
Não,
Não.
este era o primeiro,
Ah,
só uma cabine ainda.
ok.
O outro, o ano passado, é que estava lá esse com as duas cabines e com os dois motores. Sim, vi. É engraçado ver aquele DAF com dois amortecedores Koni enormes, que hoje em dia temos uns Raiger, que são os monstros, e aquilo parecia o que a gente usa hoje em dia num Jeep normal, não é? Que é giro, a aventura deles e o significado, o que era aquilo há uns anos atrás, que era o topo de gama, não é? E agora, passado 20 anos ou 30, estamos aqui a ver aquelas máquinas.
A evolução mecânica fascina-te, até por profissão, tu estás no teu mundo.
Sim. Fascina-me ver a evolução a nível de suspensões, de tudo. Para teres a ideia, o nosso caminhão tem caixa sequencial de patilhas, né? Tem pedal shift. Bem, estamos a falar de uns pedal shift em carbono, como fosse quase um Fórmula 1. uma caixa de 6 velocidades, uma ZF,
Qualquer pessoa então consegue conduzir esse caminhão.
Sim, qualquer pessoa consegue conduzir esse caminhão, é fabuloso, e a potência que ele tem, o torque, aquilo tudo é uma coisa, espetacular mesmo.
É verdadeiramente, verdadeiramente impressionante. Paulo, e onde é que, agora de futuro próximo, onde é que te vamos poder ver correr?
Vou novamente para a Arábia Saudita, vou fazer a Taça do Mundo com o Francisco Barreto, onde tem um mais. Depois cá em Portugal vou fazer o Campeonato Nacional todo de todo terreno com o Tiago Reis, e vai ser isso, vai ser entre o Campeonato Nacional todo terreno, Campeonato do Mundo e alguns ralis pelo meio, vai ser este ano a minha época.
E quem é o Paulo Fiuza?
Paulo Fiuza é um menino que foi atrás do sonho e conseguiu chegar hoje à vitória de um Dakar.
Ficam aqui mais questões por responder. Agradeço-te imenso teres vindo cá hoje. É um orgulho, em meu nome e em nome do ACP e de quem nos vê, é um orgulho para Portugal podermos ter aqui esta taça, ter sido um português a trazê-la, o primeiro. Obrigado, Paulo.
Obrigado.
E obrigado também a quem nos esteve a ouvir. E já sabem, se quiserem ver este ou outros podcasts, basta passar no site do Automóvel Clube Portugal. Se quiserem ouvir, vão ao Spotify ou ao Apple Podcast. Obrigado. Thank you.